Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 30. Agdor, e pôs-se a olhar para ele num êxtase. Há de ser formoso, há de ser amado. Virá um dia em que o Lissoice tem outros amores, em que a paixão de uma mulher o atrai a ponto de esquecer-me. O sacrifício que eu faço, as dores que sofre, as forças que eu esgoto amamentando, tendo ao colo, perdendo com ele as noites, serão coisas ignoradas, ou de que ele não faça senão uma ideia inconjeta. Como eu já tenho ciúmes dessa outra que lhe absurou só ver toda a intensidade do seu afeto. Mas não, ela será toda meiguice e amor, ela ajudar-me-á a fazê-lo feliz. Ele é inteligente. Ele terá mesmo um talento notável. Será grande e será respeitado. Chegará aos cargos mais altos. Meu filho, como ele é inocente. Como é puro, qual será o meu olho ouvindo chamarem Nonon, senhor Dor? E vendo-o do deputado a falar nas câmaras com muita nobreza e distinção, correto, simpático e justo. Sexto chegar a ser república, como andam a dizer por aí, por que não será meu filho presidente? Neste ponto os olhos da pobre mulher lampejaram de alegria. As suas grandes pupilas verdes tornavam-se verdadeiramente luminosas, atravessadas por uma alegria ofuscante, como se a sua alma fosse um intenso foco de luz. Perdem? Sim. Ele será prudente. Quando passar pelas ruas, a gente o cumprimentará, e os ministros, fardados e veneráveis, curvar-se-ão cantecevo-lhe como respeito devido a um superior, nos grandes salões de um palácio onde ele habite. Terá carros luxuosos, cavalos e criados. À sua voz abrir-se-ão as prisões, os hospitas, os asilos, todos os edilícios onde a desgraça more. O clemente consolará os tristes, levando-lhes no seu conselho ou no seu perdão a esperança e a ventura. As mães alirrariam flores a seu gés. Os moços saudá-o alegremente e as crianças cantarão meninos à grade, sendo a sua protecção, o seu amparo, a sua simpatia. A todos os recantos escuros descerá o seu olhar luminoso. Para cada chaga terá um bálsamo, para cada mágoa um colo, gerar a cada vício uma reabilitação. A cadeira de veludó que lhe destinarem em todos os lugares em tenha de comparecer, quer seja um lugar de festa, quer seja um lugar de dor, será sempre cercada de flores, atirradas aí pela multidão compacta do Giovo, que o proclamará, unimemente, o melhor dos homens. Meu filho será o melhor dos homens. Triunfante franzó, altivo belo, adorado, há de levar-me pelo braço a mim, velha, cânea da tremula, e dirá à vista de toda a gente, sem se envergonhar da minha figura nem da minha ignorância. Esta minha mão, a costura do arsenal cara no chão, a mulher e lagrimas nas faces, lagrimas de júbilo que aqueles pensamentos lhe davam. Nervosa, histérica, doente, deixara-se embalar de tapa maneira perradas chimeras de que ele sonho irrealizável, que eu julgava já exequível, certo. Voava pelo azul de sua fantasia, quando ouviu na escada os passos irregulares do marido, batendo nos degraus com a sua perna de pau, correu a abrir a porta. Zero homem entrou carrancudo, confessando logo a guaquima roupa, estar sem emprego. Implicâncias e queixas de um fiscal. Guardava as explicações para o outro dia, estava cansado. Deitou-se e adormeceu. A esposa arrefecida, gelada por semelhante noticia, voltou para a costura, duplicaria o seu esforço, faria serão até mais tarde, talvez toda a meia-noite. No entanto, o relógio cansado ia batendo uma, duas, quatro, até a 12ª da meia-noite, e no bercinho de vime dormia regalado o futuro presidente, com a cabeça enterrada na almofada e as mãozinhas papudas espalmadas sobre a colcha de cor. Doutor Paula Guedes, muito velhinho, sumido entre os almofadões do seu grande leito de peroba, com os pés aquecidos por uma botija de água quente, a camisola de flanela bem abotoada no pescoço. Delgado e rugoso como um galinho seco, as mãos mirradas sobre a colcha de lã, a fronte já tocada de uns tons da amarelidão cadaverica, os lábios murchos sob o musgo branco do bigode queimado, as pálpebras caídas, mal ouviu a neta dizer-lhe que havia ali um ofício dirigido a ele. Sentiu logo um calorzinho entrar-lhe na alma fria. Ainda não o tinham esquecido. E com um fio de voz fragilíssimo, reclamou logo: os óculos, postos óculos, disse radiante, é do Indian. E apalpava o papel grosso onde o dístico daquela corporação apigerecia-se em letrinhas negras. A neta, em pé ao lado da cama, observava-lhe com espanto a mudança da fisionomia. As palpebras até um vixada-xada fefima sonolencia que parecia um ensaio para o grande sono, levanta-se agora, deixando que das pupilas, a pouco amortecidas, saíssem novos lampejos, como mosquinhas loiras bailando no ar. Ainda não me esquecendo. Sempre faço alguma falta. Todo o corpo do doente se movia sob a grande colcha felpuda, onde não faria menos volume esqueleto de um menino de 10 anos. A neta ofereceu-se para a leitura. Não depois, espera. Corre a cortina. A luz está má.
Assim!
A leitura começada foi logo interrompida. Abre janela. Vovô, vamos ter chuva. Há tanta umidade que nem parece uma manhã de verão.
Não faz mal. Abre janela.
O doutor Paula Guedes, que tomara na véspera os sacramentos, como bom católico plico romano, todo purificado pela absolvição, rompendo a inércia dos seus 80 anos e daquela doença que o fazia tiritar de o refrio em pleno fevereiro, gritou um falsete irado. Abre a janela. Abriu-se. Araucária e os pés de camelia plantados perto de cargo grotejavam o orvalho, para além nada se via. Tu era branco. Aqui na Tijuca estes nevoeiros de verão prognosticam dias formosos, disse o doutor com um sorriso, desdobrando o ofício. Era um convite. Pediam-lhe que fosse ele o orador na grande solenidade que o Instituto realizaria daí a um mês em homenagem ao tricentenário de Anchieta. Então aí o enxame das mosquinhas de ouro torvelinhou doidejante. Meu Deus! O Instituto, o centro das grandes capacidades do país, dos numis mais respeitados e queridos do Império e da República, aquele ninho de inteligências perfeitamente dirigidas, de ministros, conselheiros, marechais, esses historiadores e grandes homens de Lia dele, Dodô e Zizavele, o apoio da sua vovó, do fulgor da sua ilustração. Que honra! Que doce consolo aquele que lhe ia bater a porta nas últimas as horas da sua vida, exatamente quando ele curte a amargura de pensar que tinham há muito posto sobre os nônime uma pedra ainda mais pesada que a ou que botaria em breve sobre o seu corpo. Alvoroçado releu o ofício, passou a neta, ouviu-o ler de novo, mandou chamar a família inteira, comunicou-lhe o sucesso, com ar rejuvenescido, contente ele faria por acceder ao convite. Opuseram-se todos. Seria a sua ruína que dormisse descansados, sem atormentar a imaginação, que se lembrasse dos conselhos do medito. Se que mais isto e que mais aquilo. Falassem Gerraule, ele já nada ouvia. Escorregou nos seus travesseiros, fincou o olhar na cúpula do cortinado, e nem mais palavra. Fecharam a janela, aconchegaram-lhe ao corpo mirrado as dobras da colcha, cerraram o cortinado e...
Chat!
Saíram em bicos de jazz. No seu grande leito, o doutor Paula Guedes, muito branquinho e engelbado, de mãos giostas, tal e qual como na véspera, quando a visita de Tredouros no seu qual quarto, via desfilar o cortejo extraordinário dos grandes vultos da historia. Galeras a todo giano se engravam as ondas ani, ladas com rumo às terras formosas em que soavam a língua dos tupis e a língua dos garams. Dizer o espírito do velho doutor Guedes lá se remontou a 1553, sorrindo ao vulto paulido e severo do moço Anchieta, acompanhando o Judas Secas Negras e as Montanhas Pedregosas, vendo-as e o escrever os seus versículos sacros, rebanhar crianças,
sar as procissões.
Começou então a pensar na construção do seu discurso. Dividiu-o em grandes períodos,